pessoal, olá, tudo bem? Episódio 180 do Super Papo Seco. Estamos cá outra vez para falar sobre videojogos. Hoje é dia de Portugal, não é? 10 de junho de 2021. Yeah. É feriado. Estamos todos em casa a chilar, relaxados.
Estou a relaxá-los.
A relaxá-los, o Pina está a beber uma.
Libertei-os, eles estão aqui pousados.
Estou a beber uma sangria.
Mas é a informação.
Diogo. Também é importante.
Yeah. Tu é que mencionaste-os, não fui eu.
Sim.
Tens tipo uma baciazinha pequenina.
Estás a beber uma sangria?
Estou a beber uma sangria. Eu tive demasiado tempo fora, não é? Vocês já estão a falar de uma maneira absolutamente porca e desprezível.
Yeah, é verdade.
Muito abaixo do standard do nosso episódio, nosso podcast.
Yeah. Rui, também estás aqui?
Também estou. Olá.
E Diogo, também já disseste os ordinarices, já toda a gente está a ouvir, não é? Não, mas a sério, essa sangria foi feita por ti?
Não, isto é Hell Simon do Pingo Doce. Mas tem duas rodelas de laranja.
É o Simão.
A sério? Isso não é aquela garrafa de plástico que os miúdos bebem?
É.
Yeah.
Ok.
É terrível.
Flashbacks de há 10 anos atrás para mim, acho.
Mas é assim, quer dizer, numa pandemia vale tudo. Né?
Mano, eu estou a gravar um podcast com vocês, quer dizer, isto, os standards são baixos, eu mantenho os standards baixos na vida também.
Uma sangriazinha dessas com um gelzinho, estás a brincar?
É pá, está calor, mano.
Na boa.
Está calor.
Preciso de uma bebida qualquer para aguentar esta hora e meia.
Sim,
portanto,
sim.
Não podemos gravar um podcast numa praia ou assim, tipo, durante o dia?
Será que ser?
Acho que ninguém nos quer ver tipo em calções de banho gravados no vídeo, mano. Acho que
gravamos só áudio então.
Eu não sei. Pronto, ao áudio está bem.
Problem solved.
Mas falar em praias diferentes. Temos só.
Yeah, por causa da pandemia, yeah. Né?
Claro.
Claro.
Eu fui à praia pela primeira vez este ano.
Uau.
Exato. Yeah. Yeah, fui ontem.
Este ano 2020, não é?
E então, como foi a experiência de ir à praia?
Não fui à água.
Foste com o teu filho à praia ou foste sozinho?
Eu estou a fazer umas mini férias e o meu filho está na creche. As férias incluem o meu filho estar na creche para eu estar. Nós estamos livres de stresses. E yeah, não sei, eu já não sei se já tinha falado, mas eu odeio creme protetor solar. Sou contra. Odeio.
Mas como assim és contra?
Pera, então,
sabes que é essencial e importante.
Sei,
para
é tipo, preferes tipo... queimaduras? É? Preferes tirar a tua pele aos pecados?
Eu não quero também. Por outro lado, eu também sou super paranoico.
Cancro,
é o que tu queres. Queimaduras, etc. Portanto, a minha estratégia.
Cancro.
A minha estratégia quando eu vou à praia é esconder-me numa sombra e estar t-shirt como um velho.
E é por isso,
anos.
Não foste à água?
Não, é porque estava gelada, estava absolutamente gelada e eu não tinha.
Há uma cena que é. É nisso que eu gosto de ir à praia.
Yeah.
E, mas tipo, a única coisa que eu gosto da praia é a água.
Mas a cena é, eu não gosto de ir à praia, portanto, estes 2 anos agora, ou ano e meio, foi tipo, pá, zero justificação para me meterem numa praia. Perfeito, está-se bem. Mas ir à praia e não ir à água parece.
Luís, mano.
É uma falha terrível.
Eu sei. Mas quando a água está absolutamente gelada e não está convidativo, está vento.
Vamos lá ver, tu sabes de onde é que vem. Vocês
a partir do momento em que passas de uma certa altura, aceitas tudo, toleras tudo.
Man, desculpem lá, vocês têm de ler, têm de se informar e lerem a história de porque é que a malta vai à praia e de onde é que esta porcaria toda começou. E começou exatamente pelas recomendações dos médicos. Pode ser um facto parvo, fora do tempo. Mas literalmente os médicos recomendavam à malta, e com alguma razão, para ir a banhos, a tirarem-se água para aí umas 6 ou 7 vezes, porque o choque térmico ajudava a circulação do sangue, certo? E a malta começou por aí, e depois, como os reis e os príncipes iam à praia com a comitiva toda, achavam que também era uma cena muito, muito top, e então começaram a ir. Epá, começou toda a cena de ir à praia, malta, isto até não é mau, tipo, vir aqui, apanhar
começou
sol e coisa irada.
Começou com os burgueses, essa merda foi.
Yeah, e depois, o povo, os choques térmicos na água, que cena fixe, isto faz bem. Yeah. Ir à praia e não ir à água é ires contra a tradição,
eu
Luís,
percebo,
contra os teus antepassados.
Mas fuck tradição e fuck
não, a cena é que tu só ficaste com a pior parte da praia, que é a areia.
Yeah, que é o,
e o calor.
E o calor, e a t-shirt colar-se a ti,
e o vento
a
levar a areia contra ti, contra as pernas,
sombra,
e tipo,
não queres usar que
fazer creme
porque
chão.
Yeah,
se eu estava t-shirt, é porque
praia é uma merda.
É porque estamos num verão de merda. 2021 e não há calor, caraças.
Não há calor.
Não há calor? Onde é que tu estavas hoje?
Estavam 32 graus lá fora.
Hoje não fui à praia, caraças.
36, 42 graus lá fora. 54 graus lá fora.
Daqui a pouco é Fahrenheit. Estás em Fs, não é? Em Freedom Units.
Olhem. Não sei se falei, agora já estou, já estamos já tantos episódios a fazer este podcast que eu às vezes tenho bem medo de estar-me sempre a repetir nos tópicos, mas pronto, vou falar neste agora, que é
professor, já falámos isso na última aula. Desculpem, a minha memória, ai, matem-me.
É uma coisa que eu vejo muitas vezes no Reddit, que é é daquelas aquelas perguntas que é tipo Ask Reddit, que é tipo homem, o que é uma das coisas chatas de ser um homem que ninguém sabe ou que as mulheres não sabem normalmente ou desconhecem? E normalmente há sempre um comentário neste tipo de threads que é ir para a água, que dá uma dor particular.
Tiras-te, man.
Vocês dor? Sentem pá, sim, dor, vou dizer mesmo dor, tipo desconforto.
Sim. Não, man, não dá dor.
Então,
dá, acho que é melhor ir ao médico. Vamos lá ver. Primeiro, muito importante, quando vamos à praia, nós reparamos que naquela linha em que a água está entre os joelhos e os tintins, não é? Está uma série de homens todos ali naquela altura de vou ou não vou, vou ou não vou.
Okay.
Mas não há dor. Há o choque térmico como no resto do corpo.
Pronto. Então, mas
agora, dor, é melhor ir ao médico, man.
Se calhar é uma dor, é uma palavra forte. Mas eu queria-vos perguntar se vocês. Se as vossas partes baixas, certo, ou os testículos são a fonte de desconforto particular na água da praia?
Eu diria que para mim...
É que para mim não é, é zero.
Não digo zero, mas é quase. Para mim é as costas, é a pior parte.
É as costas é a pior parte, mano. É pôr água fria nas costas é muito pior do que os testículos baterem na água fria.
100%. Yeah.
Não é?
Yeah, eu a partir do momento em que faço as costas e depois tipo, ok, vou-me afundar.
Pini e Diogo, um vocês têm que opinar.
Depois está tudo.
Na água.
Testículos ou costas na água? O que é que vai mais?
Quem é que é? Time testículos ou time costas?
Se é para ir para a água, é logo de uma só vez todo o corpo.
Concordo.
Caso contrário, não é. Não
Epá,
é a maneira
eu acho que não consigo. Eu acho que muito raramente eu fiz tipo essa cena.
Mas a pergunta não é essa.
Nem vou parar, nem vou hesitar.
Eu percebo. A pergunta, é a coisa. Mas as costas a mim não me faz dor as costas.
Não, eu também não.
É mais
até porque. Até porque eu já tenho dores de costas crónicas, portanto não é isso que me vai dar. um bocadinho tipo.
Mas ó Luís, só tenho essas duas escolhas, tintins ou costas?
Pá, o que é que há mais? Que
tintins, pronto. Não, são esses dois, não, mamilos.
Claro, há outra coisa que te dói mais, tipo quando entras na água fria?
Não, é que...
A cabeça, a cara. Às vezes a cara também é lixada, não é?
Não, a cabeça e a cara não. Não, é capaz de ser... É capaz de ser, tipo, sei lá, está agora... E um gajo atira-se, mano. Não, é tipo, não pensas muito...
Eu também me atiro, mas é para resolver este problema.
É quanto mais tempo tu pensas
não
para entrar
passar.
Na água, mais mentalmente difícil
exato.
De o fazer. Quanto mais depressa tu fores e é tipo, tem que ser, é agora, muito melhor é.
Não podes pensar nisso.
Depois já estás a apreciar.
Para mim só funciona depende da temperatura. Se tiver mesmo fria, eu não consigo ir tipo assim.
Para mim tem de ser isso. Eu faço sempre a minha estratégia. É Baywatch. A correr, sem pensar, logo atiro-me a cabeça e está feito. Tem que salvar alguém.
Baywatch era pela praia, era horizontal.
Sim, mas...
Só que bem menos sexy do que a série, não é?
Bem sou menos.
Sou eu a correr. Bom, enfim, ok. E eu fico sempre muito, muito pasmado com aquelas respostas dos testículos, porque eu não sei o que isso quer dizer. Enfim, comentários da semana passada. Houve alguns...
Vocês tiveram a falar de cenas estranhas só.
Exatamente. Bem, se calhar
quer dizer, o episódio foi um bocado estranho todo ele, não é? Portanto,
se calhar vale a pena dizer o que aconteceu, não é? O Pina.
Vale a pena?
Tiveste sem net durante duas semanas, olha o que foi.
Eu tive sem net, fez uma semana à terça-feira passada.
Nem reparei.
A Mel houve uma quebra na fibra mesmo física, alguém partiu qualquer coisa na rua, eles tiveram de arranjar aquilo, enquanto isso estava a acontecer, deram-me 4G infinito nos dois telemóveis cá de casa.
4G infinito.
Eu disse, então quanto é que me dão? Ah, damos 30 gigas. Eu, só 30 gigas? Não. Damos 30 gigas, quando tiver a acabar damos mais. Ah, é assim. Pá, basicamente, eu dois em dois dias estava-lhes a ligar a pedir mais, porque pá, liguei tudo. Os telemóveis bué da quentes.
Sacaste todos os filmes imagináveis.
Já fiz um desafio, vou... tipo, eu vou gastar o tudo, máximo que eu conseguir de 4G.
Tudo! Além disso, vou mandar uma carta de reclamação porque perdi dinheiro com a história de não ter net e houve... Claro. Não vou aqui entrar em pormenores, mas o serviço de atendimento, eles atropelaram-se todos e disseram um monte de cenas parvas e...
É o que eles fazem, não
é?
Houve um problema grave mesmo aqui de comunicação e que fez à minha mulher perder dinheiro por não poder dar aulas online, pensando que íamos ter a internet recuperada e a funcionar, e afinal não tivemos.
Yeah.
Mas isso é outra história. Fora isso, tive sem net, eu tinha os 4G, podia ter-vos ouvido aos dois no podcast, mas honestamente, eu olhei para o Ican e vi-vos ao vocês dois lá e eu quero mesmo ouvir estes dois gajos a falar. E decidi não, eu decidi que havia coisas mais decentes para fazer, como ir dormir ou não sei...
Isso é uma falta de respeito para todas as pessoas que ouviram aquele episódio.
Não, tenho que ouvir. Eu ouço todos os episódios que eu não participo, falta-me ouvir esse.
Eu é o contrário, faço o oposto.
Ouves todos os episódios em que participas?
Yeah, exato.
Jesus.
É assim, ai, onde está a minha doce voz?
Exato. E o Rui estava só com muito trabalho, não é?
Yeah, eu era só trabalho.
Yeah.
Basicamente. Mas ouvi o episódio porque não tenho a mão própria.
Exato. O que vale é que estamos todos juntos aqui, amigos e fortes e cheios de energia. Parece que agora estamos cheios de energia, não é? Eu também falei um episódio e eu vim com toda a pica.
E, vamos fazer esta cena, mano. Com Catano.
Bom, e do caralho também foram os comentários da semana passada sobre a polémica do cavalo ser um burro ou não. Temos um comentário do Jbel. Eu gostei desta pergunta, que é: burro não é um cavalo, mas pode-se andar a cavalo num burro?
Sim.
Mas então um burro é um cavalo?
Não.
Estás a andar a cavalo.
Então, mas eu posso andar às cavalitas, por exemplo, e as pessoas não são cavalos.
Ah, boa. Foda-se, foi a resposta perfeita, caraças.
Obrigado. Okay. Vou-me embora, tchau, até amanhã.
Podes dar num cavalo, no burro?
Podes dar no cavalo, podes dar no cavalo. Podes dar no cavalo.
Pois é isso, estamos a falar, ok.
Também podes dar no cavalo no cavalo.
Enquanto cavalgas. Enquanto estás a cavalgar, podes dar no cavalo.
Encontras essa veiazinha.
Depois, o Player Unboxing disse: Napoleão não era assim tão baixo para o seu tempo, ele media 1,67 metros. E esse mito ficou graças a...
Esse é o tipo de comentário de alguém que é bué da baixa. Eu até sou ok tipo, até sou average, tenho uma idade, tenho uma altura média. Tipo, para a altura, eu até era, não sei o quê. Tipo, isso é mesmo comentário de alguém que é tipo, que não tem altura, okay. Não tem altura suficiente.
O Player Unboxing ainda vai deixar agora a sua altura no próximo, neste episódio. Esse mito ficou graças
3 metros.
Exato. Esse mito ficou graças à propaganda inglesa para o descredibilizar. Eu por acaso já tinha ouvido esta teoria, que acho que é mesmo tanga. 1,67m é respeitável na altura dele, realmente.
Sim, eu sempre ouvi essa história, que era exatamente isso que ele disse.
Eu acho que isso é fake news. Eu acho que ele era baixinho para caraças e ele é que mudou todos os documentos que podia, mais alguns, a dizer que ele tinha um metro e...
Ele quando foi à loja do cidadão tirar a altura, ele pôs sempre bicos de pés. Exato. Para enganar a malta.
Coisinhos também.
É a minha teoria.
É uma teoria válida, porque factos alternativos, portanto.
Exato. A verdade já não serve para nada.
Provavelmente foi pintado um cavalo em vez do burro, porque a pintura era o Photoshop da época e pintar um cavalo é bem mais épico do que um burro.
Sim, não digo não.
Okay.
Porque não? Sim, porque não Player Unboxing?
Pá, é daquelas cenas. Se ele de facto, agora imaginando que ele é de facto mais pequenino, pá, vocês já viram o tamanho de cavalos, mesmo? Aquela merda é bué da alta, não? É tipo, não é fácil se fores pequenino subires àquela merda, meu.
Cavalo é assustador, forte e gigante.
E ainda por cima, porque... tipo, pá, és o Napoleão, não queres mostrar a parte fraca, vais tentar subir sozinho, não tentas, vais num burro.
Justo. O burro mais acavalado possível, não é? aquele burro que parece mesmo com um cavalo, mas não é bem um cavalo.
Assim, quando a luz bate no sítio certo, cavalo.
E o Napoleão sabia perfeitamente o que aconteceu ao Super-Homem, não é? Portanto, mais valia não arriscar.
O Christopher Reeves.
Rip.
Luís, uau, Jesus. Okay.
Que tu foste buscar, man?
Então, yeah. Para mim, eu quando penso no cavalo penso sempre nessa história horrível.
Epá, não.
Nunca na vida.
Não, eu não.
Não é o que eu penso, não.
Yeah. Agora, de repente, tive mesmo...
Agora vou pensar por tua culpa.
A sério? Ok, pronto.
Eu agora sempre pensar em cavalos, vou pensar no Luís a contar a história do...
Eu já me pus assim no cavalo, eu penso sempre nisso, que há ali uma linha ténue entre eu estar saudável e ficar...
Da mesma maneira acontece dentro de um carro, de uma moto, de andares na rua.
Infelizmente, se pensares muito, é literalmente qualquer coisa.
Literalmente, estás a comer uma torrada e estás a tirar a torrada da torradeira e sem querer deixas cair, sei lá, uma faca ou qualquer merda assim, e espetas a faca da torradeira enquanto ela está ligada e morres ali na tortada.
Mas eu estaria...
E depois vais a correr para a casa de banho para tentar queimaste a mão, mas a torradeira vem arrastada e cais para a banheira por acaso tinha água lá dentro e morres eletrocutado.
Calma lá, Leslie Nielsen, está tudo
muito
Mr.
bem.
Magoo.
Completamente. Se bem que a maneira mais fixe de morrer seria em direto a fazer um podcast como o Super Pop Seco, não é verdade?
Sim. Este podcast não está em direto, é tudo pré-gravado, é tudo falso, sei que
isto está de ser alguma coisa, temos só a aguardar que isto não sai cá para fora.
João Sousa, para responder à pergunta de Luís relativamente à questão do cavalo e do burro não serem considerados a mesma espécie, segue aqui a explicação citada do livro Touro Como Nós, do biólogo Luís M. Vicente. Consideramos que os animais pertencem a uma mesma espécie se acasalam uns com os outros, gerando descendentes férteis. Sendo que a mula descendente destas duas espécies é infértil, não se pode considerar o burro e o cavalo serem da mesma espécie.
Uau. Sim, eu compreendo a explicação.
Sim.
Fomos colados. Será que se um cavalo e um burro tentarem mesmo muito, eventualmente conseguem ser da mesma espécie? Tipo, saem dali bué de mulas, mas eventualmente um dia sai um caburro.
Um caburro?
Isso... E, tipo, e depois olhas para ele e acabou.
Um caburro.
Muito bom. Obrigado, Diogo, por esta pérola.
Ai, caralho.
Por fim, Gonçalo Carvalho. Badminton é mesmo desporto para quem é mau a todos os esportes. Para quem é bom.
Desculpa lá, eu tenho que.
Calma.
Calma, ele tem de respirar.
Desculpa lá, é
verdade.
Qual é que é o problema do badminton? Não.
Para quem...
Badminton é fixe, man.
É badminton, pronto, okay. É isso.
Para quem é bom a outros desportos, há o goodminton.
Ok.
Opa, Gonçalo, obrigado por esta piada.
Isto parece que. Pina, isto é a tua conta alternativa.
É, sou eu que estou a escrever estas cenas. Obviamente, pá, desculpem lá.
Foi bom.
Bem, mas seja como for, espero que toda a gente saiba que o desporto. O melhor desporto que se dava na educação física era voleibol. Eu espero que toda a gente saiba
isso. Eu acho também um bocado para losers.
É um bocado para losers.
É um bocado o segundo jogo, o segundo desporto para losers.
Pá, eu nunca vou esquecer. Desculpa.
A seguir ao futebol, mas.
Eu nunca vou esquecer. Desculpa lá, tenho que contar aqui esta pérola da minha memória, da minha juventude, ou vá lá, da minha adolescência. Nunca vou esquecer no décimo ano do professor decidir vamos todos jogar voleibol, mete toda a gente a jogar e, obviamente, no meio do grupo mistura, não é? 5 contra 5. Opa, e o gajo que vai largar logo no arranque, tira a bola para cima, era alguém que sabia jogar mais ou menos bem, e dá um vol daqueles com toda a força para o outro lado. Epá, e do outro lado estava alguém que nunca tinha jogado voleibol na vida, uma rapariga, e leva com uma bola, uma bolada na cabeça, mas na cara, pão, cai para o chão. Opa, uns tipo ai ai ai, coitados, outros a rirem-se, a bandeiras despregadas, estava-se mesmo a ver. Voleibol não é um desporto muito nobre para se praticar assim.
Exato. Tens de estar minimamente atento, mesmo que não saibas.
Completamente.
Eu curtia mais ou menos de voleibol, a cena que me irritava mesmo em voleibol é que eu magoava sempre os braços a fazer o.
Ah, mas isso faz parte. Fica calejado, sim. Mesmo, passado um tempo já nem sentes.
Sim. Mas... Quando já não sentes é porque finalmente és homem. Yes. Passaste de rapaz para homem.
Ainda me dói hoje em dia, ainda me dói, portanto.
Pronto.
Ainda és uma criança.
Yep.
Sim.
Renato Sousa, o exercício de resistência física chama-se teste do BIP, com uma distância até 20 metros. Quanto maior o nível, menor o tempo para conseguir correr a distância.
Hã?
Yeah, eu
quê?
Acho que me lembro What? Desse termo.
Vocês não conhecem o teste do BIP?
Acho que sim.
Pelos
não. Eu acho que isso diz-me qualquer coisa. Não
Nós
sei.
Estávamos a falar de educação física e precisamente era este o nome que eu não estava a lembrar, que é o teste do BIP. Tu tens de estar a correr de um lado para o outro ao som dos bips. Quando ouves um bip, pões-te a correr. Antes que
essa... já me lembro.
Antes,
essa cena
que
é essa...
antes que haja outro bip, tens de chegar à outra parede.
Ele está a falar da tortura que faziam na tua escola, basicamente. É isso.
Pois, no Liceu Camões, isto era...
Tortura curricular, basicamente.
Yeah. Era, por acaso...
Isto não é a escola toda.
Out of Line.
Tortura curricular.
Out of Line será com certeza o jogo que vou comprar, jogar e vou-me divertir.
Mas porquê é que ele está a dizer que se vai divertir? Ele não sabe, pode ser, pode não gostar,
ele
não é?
Sabe, ele
não,
viu,
ele vai se
já
forçar,
saíram bastantes previews.
Forçar, vai fazer assim um sorriso. Eu vou gostar de jogar
ele
isto,
vai pôr tipo laranja mecânica, um aparelho que me faz rir.
Okay.
E vou atirar a lança, cara.
Aquela lança. Isto passa lá incrível.
Vai para Portugal no mapa.
Bom, mas Portugal já foi posto no mapa para outras pessoas, Diogo.
Não, Portugal no mapa.
Não,
caralho.
Este é o primeiro jogo português.
E é isso, pessoal. Nós, obrigado pelos comentários. Deixem comentários e correções se tiverem mais algum. Este episódio foi repleto de comentários fixos. Mandem coisas engraçadas para superpapsic@gmail.com, tudo junto se quiserem. Nós jogámos jogos. Será que jogámos jogos?
Sei
que joguei jogos. Posso já dizer que o Rui teve a jogar, creio, o jogo mais recente aqui deste
Sim,
grupo, provavelmente.
Mas eu acho que epá, eu vou ainda só dizer que estive a jogar, mas não vou falar sobre ele. Porque foi meia hora. Eu acho
e que jogo?
É Ratchet & Clank Rift Apart. Posso dizer que o estive a jogar, mas não, pá, ainda é muito cedo para estar a falar. Comecei o jogo ontem à meia-noite, estava super cansado, foi só mesmo para olhar como é que ele estava.
Okay.
Portanto, não, vou guardar as minhas as impressões para a semana que vem, sem dúvida. Mas já sei automaticamente que vai ser o jogo que eu vou jogar agora, principalmente.
Claro.
E muito dificilmente, não sei bem como ainda, pôr o Mass Effect 2 de lado. Não vai ser fácil, porque aquele jogo está-me a consumir, mas eu vou tentar.
Ok, jogaste mais alguma coisa?
Não, foi Mass Effect, o primeiro, eu já me tinha esquecido do quão o primeiro era tão pequenino. Eu acho que o primeiro foi tipo 15 horas para um jogo deste género, não é de todo muito. Para referência, eu ainda me falta um bom bocado do segundo e já tenho pá, aí, tipo, quase 30, portanto é mesmo uma diferença bastante grande. Eu tenho imenso carinho pelo primeiro Mass Effect, pena que algumas pessoas não tenham experienciado na altura, mas que agora se calhar têm essa oportunidade. Mas mecanicamente é tão diferente dos outros, e é que o segundo tu já sentes que o jogo é um shooter, que é claramente a ideia original para o jogo. Um shooter com elementos RPG, e no primeiro isso ainda não está exatamente lá, apesar de eles terem mudado o gameplay. Mas o problema do primeiro é que tem imensas coisas que são um tédio descomunal. É tipo, side missions são um tédio descomunal. É tipo, explorar o mapa com aquele carro que apesar de eles terem melhorado, conduz que é uma merda ainda. Portanto, todas essas cenas acho que não favorecem muito o jogo ainda. Eu acho que, como o jogo é tão pequeno na sua história principal, é mesmo aquele jogo que tu, ok, eu quero um excelente ponto de partida para este universo, e acho que o primeiro faz isso muito bem. Tem assim um final incrível, mas o segundo é onde está a cena toda. O segundo é uma obra-prima, e pá, até agora é exatamente aquilo que eu me lembrava. O jogo envelheceu super bem, eu acho.
Foste dançar para a discoteca com o Shepard?
Já fui um bocadinho.
Já foste? Ok.
Aquele awkward.
Sim, que ele está ali.
O jogo é mesmo muito fixe. Mas é Mass Effect, portanto não há muito mais a acrescentar aí. Também Também tenho andado a jogar, estive a jogar, acabei a semana passada, aos pouquinhos, o Last of Us 2 outra vez, para platinar, aqueles 60 frames são incríveis.
70 frames?
70, exato. Esses foram, sim, 10 frames. Sim.
É 60 mais 10?
É 60 mais, sim, 10, já. Yeah. Okay. Foram buscar 10 do primeiro jogo.
É como aquelas caixas de cereais, tem 500 gramas mais 100 em cima,
ah, exato,
sabe?
Yeah, yeah,
choca a pique.
É um bodyzinho. Yeah.
E tu, quando eras puto, abrias a caixa, mas isto não está cheio até aqui acima.
A caixa não. Também é um pouco maiorzinha e tudo. Mas é daqueles jogos que favorece imenso com os 60. Eles não mudaram muita coisa graficamente no jogo. Eles dizem que alteraram coisas em relação à vibração para estar mais próximo do DualSense, mas, epá, honestamente, mal tem nisso. Visualmente acho que ele continua com a resolução que tinha na PS4 Pro, portanto também não houve aí grandes cenas, é mesmo os 60 frames, e é incrível como é que não só o jogo ganha imenso com isso, mas tu metes durante uns segundos nos 30 e eu fico a pensar como é que raio que eu joguei esta merda. É muito difícil voltar para trás, há jogos que é fácil, este não é de todo um deles. Mas, pá, incrível. Eu estava a fazer para o Platina, estava a apanhar os collectibles, mas vi as cutscenes todas outra vez. Aquele jogo é incrível mesmo. E depois estive a andar aí a tentar espreitar se ver se começava algum jogo novo. Assim, um dos mais pequeninos. Estava-me a apetecer qualquer coisa assim mais ruxa. E saiu o Sludge Life na Switch.
Uhum.
Com muita pena minha, eu já adoro, já quero jogar este jogo desde que vi o primeiro trailer, e não joguei quando ele saiu para PC, estive à espera que ele saísse para a Switch ou para PS4 ou 5. Estou com muita pena, mas aquilo não me está a colar nada, é tipo, de repente foi tipo uma pequena desilusão. Eu ainda é de voltar ao jogo, mas é tipo, o jogo literalmente tipo deixa-te ali, não há música, o que eu achei bué de estranho, porque aquele trailer apresenta um ritmo, um tom tão específico, e é tipo, yeah, ok, estás aqui, não acontece nada, e é tipo, e obviamente é um jogo de exploração, e tu vais procurar cenas e falar com pessoas e explorar um pouco cada cena, mas pá, não está a colar, e eu estou com, tá, mesmo bué da pena, porque eu sinto que estou entusiasmado para este jogo desde que ele foi anunciado.
Yeah, yeah.
Então andei a acrescentar isto em mim durante tanto tempo. E de repente foi só tipo, pá, eu estou a apanhar uma seca.
Acontece.
Yeah, acontece.
Acontece. Eu tenho esse jogo, acho que recebi isso na Epic Game Store já há bastante tempo.
Eu também, eu tinha para o PC, mas não joguei sequer no PC.
Nunca peguei, não sei se vou pegar também.
Pá, tem as suas cenas, mas pronto.
Yeah.
Mas pronto, agora aí estar a jogar Ratchet
e
falar melhor sobre o jogo. Porque atualmente só consigo dizer o que toda a gente já sabe, o jogo é lindíssimo, é tipo, visualmente é absurdo,
e já o anterior era.
Sim, mas pá, mas este é mesmo, vocês lembram-se nos primeiros trailers que saíram do Ratchet, aquela cena do
estás a falar do filme?
Não, sim, do filme, exato. Felizmente não, mas havia aquela mecânica que tu podias ir para outro sítio no cenário a carregar num botão e tipo, transportavas-te automaticamente para ali, e que parecia meio janky, não parecia seamless, e atualmente, pá, obviamente o que a Insomniac fez foi incrível, e aquela porcaria é, pá, é, no que toca a puxar o que é que a PS5 consegue fazer, a primeira meia hora do jogo os gajos metem tudo na mesa, e nesse aspecto é muito fixe, mas lá está, não consigo falar mais sobre isso.
Sim, eu
vou curtir jogar mais um bocado.
Cool. Eu posso dizer que estive a jogar o Going Under, eu estou um bocado, eu e o Diogo falámos um bocado sobre isto, que eu estou assim um bocadinho, não sei bem o que jogar na minha vida, estou um bocado, nada está a puxar por mim neste momento.
Okay.
Então fui ver as promoções e na PlayStation 4. Epá, eu até estive a ponderar Resident Evil 2. Ontem estive a olhar para o trailer de Resident Evil 2. Estou mesmo a enlouquecer.
Do it!
Estás a enlouquecer.
Do it! Tu nunca chegaste a acabar o 7? Pois não.
Não, eu nunca comecei o 7. Nunca comecei. Epá, não sei, eu gosto mais de terceira pessoa e sinto que Resident Evil. Eu tenho um bocadinho de nostalgia pelo 2, portanto, talvez curta. Não sei, estou a pensar nisso. Eu vi o trailer e depois vi lá uma miúda aos gritos e. Não sei. Epá, e depois olhei para o corte de cabelo do Leon e pensei, vou mesmo ser este gajo durante 15 horas.
Assim podes escolher jogar com a Claire.
As decisões para se jogar um jogo, eu olho para o personagem, vejo o cabelo dele, epá, eu não sei se quer jogar com este gajo.
Se quiseres fazer o cenário B, é a única altura em que és obrigado a jogar com o Leon, porque de outra forma podes jogar com a Claire.
Até tenho alguma curiosidade para saber se aquilo me assusta. Porque eu antes eu borrava-me todo com aquilo na altura.
Epá, o Resident Evil 2, eu acho que foi... Eu não sei se cheguei a contar esta história aqui, mas eu nunca tinha jogado nenhum jogo tank controls na vida. E lembro perfeitamente a segunda revista da PlayStation, de todas, de sempre. Eu comecei a comprar desde a primeira e a segunda era uma data de mãos e a palavra Resident Evil, dizer Resident Evil 2 em sangue na capa. E uma data de mãos de zombies, e vinha a demo do Resident Evil 2, e eu comecei o jogo, fui imediatamente mordido por todos os zombies que existiam no início, porque o início do primeiro estás rodeado, tens de correr, e eu não sabia jogar aquela merda, não sabia apontar para disparar depois, não sabia andar com tank controls. Eu apanhei um cagaço, provavelmente o maior da minha vida de sempre, e durante anos não consegui jogar aquela merda.
Também tenho uma experiência parecida. Não sei, portanto, tive a ponderar isso porque isso está tipo a 13€, está bastante barato.
Tem bom aspecto. Tu estiveste a jogar em que plataforma, Luís?
Eu não estive a jogar o quê? O Resident Evil?
O Going Under.
Ah, desculpa. O Going Under, esse sim, comprei a 9€, está em promoção, está a metade do preço, ele custa 19€.
Acho que não estou a ver que jogo é que é.
E tem um art style que eu curto bué, portanto, eu já estava no meu radar há mesmo muito tempo, porque tem mesmo assim um. Uma arte mesmo cute as fuck. E basicamente, cool. Basicamente, o Going Under, tu és uma estagiária numa empresa toda daquelas cool de Silicon Valley, que faz bebidas com sabores incríveis. E tem aquele aspecto de. A tua empresa é mesmo aquela cena de startup com puffs e bonecos e toda a gente veste camisas e é cool. Etc. E basicamente tu és a estagiária de marketing que chegou lá e supostamente vai tratar de marketing, mas põe-te a fazer tudo isso, tudo o que há para fazer menos marketing. E a coisa que tu fazes mais é matar goblins que estão a viver por baixo da empresa, por baixo da startup. Porque aquilo está infestado de goblins e de criaturas que beberam aquelas bebidas, acho que há.
Parece muito fixe, pá.
E basicamente, mas estou a curtir bué, curto bué da porrada, curto bué do art style, acho mesmo incrível aquelas coisas, eu gosto bem deste tipo de jogos com esta arte. A única coisa que me desiludiu um bocadinho é que é um roguelike.
Ah, ok. Sexta cena.
Eu fiquei um bocado, isto não é tipo um dungeon bué bem construidinho aqui por baixo da empresa, é feito para tu repetires muitas vezes até conseguires... Até matares o boss e depois passares à dungeon seguinte. Para quem curte isso, perfeitamente legítimo. Pá, eu estou a tentar combater a minha eu não curtir muito de roguelikes ouvindo podcasts enquanto estou a repetir e a repetir e a repetir aquilo, porque tenho que repetir, não é? Mas estou a curtir, pá, por 9€ não é um jogo difícil de recomendar, porque está mesmo fixe.
Estás a jogar em que plataforma?
PlayStation 4. Pensei na Xbox, etc., mas não estavam com as promoções. Já está agora a ver os Days of Play, ou lá que é, com grandes descontos. Portanto,
eu procurei Going Under e as imagens que me apareceram foi desse jogo, ou de Evanescence. Foi um flashback lixado.
Duas coisas incríveis. numa só pesquisa.
Exato.
Pá, muito charme num só jogo que estou a curtir. E depois, pá, decidi atirar-me para um jogo qualquer que eu tivesse sacado do Game Pass e comecei Arkham Knight. Porque não?
Uau!
Porque
okay.
não? Realmente.
Porque não?
Porque não? Porque é o terceiro jogo naquela trilogia da Rocksteady que eu nunca tinha jogado. E estou a curtir bastante. Só que já estou aqui a sentir aquela cena de cidade gigante, missões por todo lado.
Ignora-se. A série,
eu curti o poema. Não sei se vou fazer tudo, porque não sei se estou nesse espírito, mas se calhar vou jogar como se fosse o primeiro, que é bué sólido.
Eu curto, nesses jogos eu curto fazer tudo porque cada vilão da cidade está associado a side quests e merdas assim. Portanto, é fixe ver essas histórias a acabar. Até és do Riddler. Tipo, se fizeres os Riddlers todos, tens cenas diferentes com ele. Portanto, para mim isso é incentivo, mas eu percebo. E opá, é tipo...
Não sei, acho que vou fazer um bocado do mainline. Vou fazer meio e depois às tantas provavelmente vou fazer mainline quando vou ficar cansado.
Diz-me uma coisa. Estás a odiar o carro?
Epá...
Eu adorei o carro.
Eu estou a sentir que talvez, se me obrigarem muito, talvez não seja muito agradável. Mas eu até estou a curtir, tipo, está-me a ser bem...
Eu curto o do carro, man, e toda a gente odeia o carro, eu não percebo.
São totós, não percebem nada disso.
Eu também curto, já tínhamos falado.
Eu estou a curtir até porque... Sabe bem destruir outros carros com aquela arma que tu tens? E eles pensaram bem na mecânica de... Tens duas maneiras diferentes de controlar o carro dependendo de se estás a disparar a ir conduzido pelo meio da cidade ou se estás em combate. E até quando estás a correr pela cidade com aquele carro, tudo se destrói praticamente à tua volta. Sim. As paredes...
As pessoas levam com choques elétricos porque eles não carros. Mata.
Exato. Yeah. portanto, até estou a curtir.
Eles claramente... Se tu fizeres... Aí é que entra a parte em que se tu não estás com muita pica para... side missions e cenas assim, aí é que se calhar a exaustão do carro pode existir, porque eles abusam do carro. É tipo, muitas side missions e muitas coisinhas envolvem o carro, e acho que o pessoal que se fartou agarrou-se um pouco a isso também, mas pá, mas a nível mecânico funciona tão bem, eu não sei, curto pôr.
Estou a curtir, eu só estou a achar de forma... um bocadinho meta, um bocadinho bizarro. Tipo, as primeiras missões no jogo, o Batman depara-se com um problema que só consegue resolver atirando a Batmobile para cima de um prédio e percorrendo o teto do prédio até poder eletrificar uma porta para poder entrar. Eu assim, mas como é que há dois jogos inteiros em que isto não é um problema na vida do Batman e que ele tem que andar com um carro em cima de um prédio para poder... É mesmo ali a abusar já do...
Mas, é pronto. Tipo, fizemos este carro, agora todos os puzzles estão à volta desta merda.
Exatamente. Portanto, eu vou continuar a jogar, estou a curtir, estou a jogar muito mal, estou muito, já não estou habituado ao jogo, o que é controlar o Batman, e estou à espera de poder fazer coisas como o Spider-Man faz, tipo saltar à macaco e saltar e andar pelas paredes, e não podes fazer nada disso enquanto Batman, é bué mais, é bué mais
não
rígido.
Não podes andar nas paredes com o Batman, peço desculpa.
Mas até saltar não é bem uma cena, quer dizer, consegues ganhar balanço, né, com aquela grappling hook.
Consegues-te basicamente, tipo, tu saltas para chegar ao pé do inimigo mais rápido. De certa forma, podes ir passar por cima dele, etc. Mas não é como no Spider-Man, em que de facto tipo, tu sentes tens o controle todo da personagem durante combate. Ali estás um bocado mais. És o Batman, pronto.
És o Batman. Mas pronto, Batman, estes jogos são incríveis, portanto acho que vou curtir.
Já vos partilhei a minha opinião sobre o Batman.
Qual é a tua opinião?
É o pior super-herói do mundo.
É o pior?
É o pior.
Não, Diogo. Não.
É o super-herói mais estúpido.
Existem tantos. Como é que tu és capaz de dizer que é o pior?
Isto aqui já não entra no teu barco.
Isto é factualmente errado.
Está factualmente. A DC tem todo o tipo de super-heróis merdosos.
É verdade, e o Batman é dos mais merdosos daquele que eles têm, sem dúvida alguma.
Não, mas já estamos a ganhar qualquer coisa. Agora já disseste que é dos piores, portanto já.
Não, porque, mas é sem dúvida dos piores.
Mas tipo, qual é que são os teus argumentos? Vá, quero ouvir.
Epá, é estúpido e não preciso, não vou perder tempo a argumentar com um segundo. Nem vou gastar o meu latim a falar do Batman. É tão estúpido que é tipo, é só um milionário que não quer que outros milionários façam essas cenas. Ah, porque os outros milionários é que são maus, eu é que sou bom. Tipo, está a foder. Ele é tipo um capitalista de merda. Tipo,
Ok, eu respeito essa parte até. Mas...
Yeah, ok, essa parte tu ganhas um bocado aí, mas é assim, os outros só são milionários porque usam o dinheiro deles para o crime, estás a ver? São.
Ah, exato. Como todos os outros milionários que tu conheces
são super bons.
Portanto, só ele é que é o único milionário bom, tipo, todos os outros.
Não,
não pode ser. Tipo, ganda bullshit. É o que eu tenho a dizer. O Batman é tão estúpido.
Ah, pá, Bruce Wayne, vai para terapia agora vestido de morcego. Mas que esta merda, meu. Foda-se. Não custa nada, pá, terapia. Vai, toca a andar.
Por mim.
Diogo.
Segue? Desculpa. Não, fala não... para o Pina. O que é que andaste a jogar, Pina?
Sim, Pina.
Não, o que é que andaste a jogar, Diogo?
Diogo, o que é que
jogaste? Ok. Então, não andaste a jogar o Batman, para não?
Não, não estive a jogar Batman. Estive a jogar Dead or Alive 6 na Xbox Series X.
Ok.
Mas peraí, antes disto, pera, isto precisa de contexto. Isto precisa de contexto. Isto não pode ser assim. Então, eu tenho uma história para vos contar.
Oh, conta.
Story time.
Tenho uma história para vos contar. Então, eu tenho aqui provas.
Ai,
inclusive, tenho provas, ok? Olha, no meu telemóvel está a dizer que há 2 meses que eu sou amigo do Luís na Xbox. E para vocês verem o quão amigo eu sou, o Luís disse-me já, por 2 vezes até, para eu instalar um jogo que se chama Knockout City. E eu instalei o jogo, inclusivamente, só por causa dele. Ah,
sim.
E mesmo assim, ele recusa-se terminantemente a interagir comigo no jogo. E eu não sei o que é que ele tem contra mim, o que é que eu te fiz mal, Luís.
Eu adoro esta running gag que já dura tipo não há 10 semanas.
Tipo, eu instalei o jogo, tipo, de propósito, eu instalei o jogo. Eu tenho aqui, eu abro a app da Xbox se quiseres e tu vês que eu tenho o raio do jogo aqui instalados.
Então, eu vou abrir a minha app do Xbox, vamos resolver isto uma vez por
todas. Vamos tratar disto.
Não, que eu tenho que contar os meus jogos e não tenho muito tempo.
Tá bem, conta lá e enquanto.
Ah, pera, já estou a ver aí um buraco na. Estás com medo, Diogo? Pera aí, então.
Pois, não, eu tenho visitas cá em casa.
Visitas.
Para jogar com ele, porque ele disse que era um jogo incrível para jogarmos com amigos.
Para esta falta de respeito gigantesco. Portanto, é assim, eu há um ano. Eu há um ano tinha aqui uma notificação do Wilson a acrescentar-me. Ok?
Na Xbox?
Depois do Joel.
Sim. E há 2 meses tens...
Pois, há 2 meses. Eu fiz uma captura qualquer do A Way Out. Não deve valer um corno, porque já paguei o jogo.
Mas há 2 meses que somos amigos.
Olha, há 2 months. Duke Stewart acrescentou-me como amigo.
É verdade. Portanto, vocês estão a ver, eu não estou a mentir.
E depois, há 2 meses, fiz uma captura no Sunset Overdrive. E não tenho mais nenhuma notificação.
Não, essas não, porque o
não há mais notificação nenhuma. Não quero saber.
O convite de party, tu não tens aí os convites de party.
Então.
Os convites de party, tu recebes o convite de party quando estás na Xbox.
E não está
na
Luís
parece,
ou no telemóvel.
Parece uma pessoa de 60 anos que não sabe como é que se funciona.
Opa, então, mas onde é que eu clico?
Deixa-me pôr aqui os óculos.
É que ainda para mais, tu podes ativar as notificações. Tu podes desativar as notificações por amigo até, inclusive. E eu quase aposto que ele desativou as notificações para mim.
Viu assim, Diogo mute.
Não.
Então, mas pronto. Não há um story.
Portanto, eu instalei o Knockout City. Instalei o Knockout City e foi deprimente, até mais não, porque eu pensava que ia jogar com um grande amigo meu. E afinal, não. Foi uma experiência horrível. Vou desinstalar o jogo. Estive a jogar Dead or Alive 6 e vou porque eu gosto muito de Dead or Alive, da série de Dead or Alive. Para mim, mais Dead or Alive, venha ele. E é divertido e vou estar a jogar online um bocado. Mas estive a jogar também online com um amigo, Streets of Rage 4, e estive a curtir para caralho. É um jogo incrível e sem dúvida alguma recomendável.
Uhum.
E tem uma vibe, é Streets of Rage, tipo, está mesmo lá, está no ponto. Não há muito, sinceramente, não há muito para onde pegar que não seja positivo. Tudo é incrível naquele jogo.
Yeah.
E tive a jogar Donut County.
Estive
a jogar Donut County, que é um bocadinho diferente do que eu estava à espera. Porque eu lembro-me quando o jogo estava quando o jogo surgiu e até houve a cena de copiarem o jogo, a ideia do jogo e tudo, e o caraças. etc. Mas tem uma narrativa por trás que eu não estava. Não sabia muito sobre o jogo, sinceramente. E está toda a gente lá embaixo e a raposa tipo, fez merda claramente e afins, etc. Estou a achar bué de giro, bué de cute e quando estou a falar do buraco e ainda mais as cenas, super fun, completamente recomendável e também está no Game Pass. Portanto, isso foi o que eu estive a jogar e estou a começar a jogar Shenmue. Para depois. E é isto.
E vais jogar o 3 depois ou não?
E depois vou jogar o 3, claro.
Uou. Isso eu já não acredito.
Pina, o que é que tu jogaste?
O que é que eu joguei? Ora bem, muita coisa, vê se temos tempo para tudo. Eu há jogos que vou empurrar para a semana que vem.
Acho bem.
Eu cheguei ao fim do Returnal.
Nice.
É um jogo, usando as palavras do Rui, é um jogo que me consumiu de tal forma que eu não pensava noutra coisa e realmente é um jogaço, é daqueles jogos. Eu já tinha dito que era a minha praia, que é um tipo de shooter clássico, mas trazido AAA com valores de produção muito, muito acima do normal. A história da Selene, ou Celine, se quisermos ser mais corretos, é linda, é brutal, é fantástica. Aquela história, quando tu chegas ao final, que ele tem dois fins, tem um fim que é o primeiro, aliás, tem um fim do meio do jogo, que é logo, aí é um primeiro a reviravolta, tem um final, que é o final depois de fazeres tudo, e pelos vistos há um outro final ainda alternativo, mas aí tens que fazer, aí já entras na repetição, aí é que é a mesma repetição, tens de fazer tudo outra vez, não sei o quê, e eu aí caguei, fui ao YouTube, não tenho mais paciência. Eu depois hei de continuar a jogar, mas queria mesmo saber, tipo, eu tenho que saber isto. Eu estava nos fóruns a ver as discussões da malta, porque a história do jogo, eu não entrando em spoilers, é ambígua, e é ambígua de propósito, tu podes interpretar aquilo de duas ou três formas diferentes, e todas parecem estar corretas, e isso é muito bom.
É super bom.
Mas a maneira como eles fazem o jogo, e eu lembro-me do Rez, havia a palavra sinestesia, que surgia muitas vezes, que é a mistura perfeita de áudio e vídeo, e a nossa interação. Há uma altura que eu não posso dizer, e que toda a gente fala disso, se forem ver na net depois de jogarem o jogo, que é depois do meio do jogo, e eu não posso dizer o que é, mas que é perfeito e até dá arrepios, é lindo. É mesmo muito bom, é fantástico a maneira como o jogo luta contra ti, e nós sentimos frustrados algumas vezes porque não estamos a conseguir avançar, mas quando conseguimos avançar é perfeito, e é uma mistura perfeita do que o clássico, um jogo clássico de arcade pode ser nos tempos modernos. É lindo. Lá está, eu não posso falar das partes que gostei ou da história, ou da maneira como a história se interliga com todo o ambiente e como a história é contada através do ambiente e do que estamos a falar, e como quando acabamos o jogo olhamos para trás para tudo o que fizemos e conseguimos encontrar uma ligação dos biomas, dos sítios onde estávamos e do que estava a passar com a Celine. E isso consumiu-me bastante. Foi,
eu tenho que voltar, foi jogo. Ao jogo, que é para também. Eu gostava de ter essa conversa contigo, e acho que também era fixe fazermos uma espécie de spoiler,
claro,
ou assim.
Sim,
tenho que voltar,
talvez
ao
possamos
jogo.
Fazer.
Eu tenho aquela resistência de como a minha reação de há bocado de roguelike.
O jogo é difícil. O jogo é muito difícil.
Sim, não só é difícil, como pá. Sei lá, eu jogo jogos com a Ana e é tipo, agora não podemos jogar o jogo porque tenho o jogo em pausa, é tipo, pá, não é a mesma cena que eu curto muito.
Mas já vemos de falar, porque realmente, não entrando em spoilers porque isto até está nos trailers, a Celine, quando cai no planeta, ela é uma astronauta viajante, quando cai no planeta onde cai, a primeira vez que morremos, ela regressa ao início outra vez dessa queda.
É o ciclo.
Esse ciclo e essa loucura de ciclo, e que vimos já em alguns filmes, em alguns animes e outras histórias, sendo o mais clássico o Groundhog Day do Bill Murray, com o Bill Murray, é a maneira como é representada a loucura de uma coisa dessas, está muito boa, acho que está muito bem feito.
Okay.
E o próprio terror psicológico que é, se tu tivesse envolvido numa coisa destas, está muito bem representado, e porque é que ele existe, pá, está mesmo no ponto, aquilo está mesmo muito bem feito. Se não puderem, ou se acharem que o jogo é muito difícil, ou se não tiverem uma PlayStation 5, se puderem aguardar, aguardem, se não aguardarem, há já algumas entrevistas aos criadores sobre o que eles chamam o Classic Alien, que é o terror, é o sci-fi horror, né? É muito bom. Nunca, não tinha visto ainda nada do género e é super brutal.
Fixe.
Devemos ter uma conversa, Rui.
Sim.
O que é que eu joguei mais? Encontra num espectro completamente diferente, uma cena completamente oposta. Fui buscar um jogo AA, será que se pode chamar AA, em que os valores de produção são completamente diferentes.
Uau, Terminator Resistance. Uau, esse é o remaster que saiu agora, não é?
É o remaster que saiu agora. É. Eu estou quase a terminar. Pá, imaginem o que é terem uma PlayStation 5 e parecerem que estão a jogar um jogo da PlayStation 3, mas...
É o que eu estou a fazer agora com o Mass Effect.
Mas que tipo, vocês olham e tipo, epá, isto parece um jogo indie ou parece um Fallout do Terminator.
Ok, ok.
E a cena fixa é, eu consigo apreciar o jogo pelo que é, o jogo não é muito bom, mas também é consistente. Há ali um padrão de qualidade, ou seja, eles realmente gravaram as vozes dos personagens todos a uma certa qualidade. A qualidade não é muito boa, não é muito má, mas ao menos é consistente, é sempre igual.
Já sabes o que estás à espera.
Já sabes o que estás à espera. Epá, e a cena fixa é, nunca tinha ninguém pegado num jogo do Terminator e feito jus à história do 1 e do 2. Ou seja, isto pega no mundo em que nós estamos, no mundo pós-Judgment Day, ou Dia do Julgamento, se quiserem dizer assim, e estamos no meio da Resistência. E isso está muito bem feito, essa parte está impecável. Eles pegam em todos, pegam nas músicas, nos Terminators, nas máquinas todas que aparecem nos filmes, e pegam no John Connor e nessas tretas todas, e está muito bem encaixado, como o jogo funciona muito bem. É muito, tem muito azeite em cima. Tem muito, muito azeite, está muito regado. Mas lá está, o azeite está bem regado, está bem consistente ao longo do tempo.
Eu curto destes, como é que se chama?
É um double A, não sei, é um indie com algum dinheiro em cima, não sei qual é que é a melhor maneira de chamar isto.
Quando são estes jogos baseados em estas franquias conhecidas.
É um...
Está-me a escapar a palavra, pronto.
Sim, estou a falar.
Mas eu curto disso, eu tenho um certo fascínio por estes jogos que parece que não conseguem superar esse azeite que tu falas. É, tipo,
mas é fixe, tem as armas todas tu estás lá mesmo nos túneis da Resistência a falar com uma das líderes e tu tens missões. Há cenas bué da parvas que acontecem que se vê que eles tentaram ter piada, mas não tem piada nenhuma porque falharam a nota. Estão a ver quando um humorista tenta mandar uma piada e falha ao lado? Tens bué dessas cenas que... ok, pronto, está bem, vamos lá. Mas é continuar com o jogo e deixem lá isso. Mas pronto, estou a curtir porque eu gosto bastante do Terminator como filme e como
franquia.
Vá lá. E estava um bocado na ponte, mas apanhei isto em promoção e opa, que se lixe, bora lá.
É divertido. Siga. É divertido jogar estes jogos às vezes.
Por fim, terceiro jogo, e porque normalmente não passamos mais de três, e depois já há uns que vou deixar para a semana que vem. Eu ando a jogar o Cyberpunk.
Cyberpunk.
Okay. O Cyberpunk. O punk cibernético.
Um trema,
isto é daquelas edições que eu adoro, que é, tem o um mapa, tem autocolantes, tem a banda sonora.
É só tipo, areia para os meus olhos.
É areia para os meus olhos. Porquê é que eu comprei isto?
Porquê não esperaste para que houvesse uma versão PS5 oficial?
Exatamente. Porquê é que não...
Porque o jogo já não existe na PSN. Portanto, isto, agora, aquela versão PS4 é única.
Yeah.
Primeiro, eu comprei isto para ir há uns bons meses atrás numa promoção da Vorten por 20 e tal euros. Já não lembro quanto é que estava. Ok, é agora. E depois a cena é, eu comecei a ler o que eles estavam a mandar cá para fora, fui ler as reviews da versão a correr na PlayStation 5. Na PlayStation 5 corre bem, sempre, sem grande stress. Nunca tive crash até agora, não tive problemas. Há uns bugs cómicos por aqui e ali, de um NPC estúpido preso num loop, ou assim, uma cena mais estranha, tipo Oblivion e Skyrim. Mas nada de especial, até agora tudo ok. Joguei para aí umas 6 ou 8 horas, talvez, do jogo.
Ok.
E decidi, eu vou começar a jogar isto, eu não vou esperar pelo patch maravilha que eles dizem que vão lançar, mas provavelmente já despediram o pessoal todo despediu-se e foi-se embora. Vou jogar o jogo como está, vou ignorar o problema todo que existe e vou apreciar o jogo pelo que ele é. E até agora está-se fixe, até agora é uma experiência muito... é daqueles RPGs que tu sentes realmente que tens poder de fazeres dão-te uma missão e tu podes partir aquilo tudo e cenas à Diogo. Diogo gosta muito disso. Ai, é para ir para ali, agora vou fazer assim. Ai, agora queres que eu faça. E realmente o jogo deixa de fazer isso, o que é muito fixe. Por isso até agora está assim interessante. O jogo é boeda complexo. É boeda complexo. Yeah. Tem boeda tretas.
Não, não é à toa que é ridículo. Foi o que saiu como saiu, não é?
Exato. Tem aquelas cenas para os crimes na net de quando eu estou a criar uma personagem, posso pôr uma pila gigante se eu quiser.
Sim.
Ou umas mamas gigantes se for uma gaja.
Que ainda por cima depois nunca mais vês.
Que nunca mais vês. Yeah. Mas. Vou jogando aos poucos, estou a apreciar. E não. Lá está, no meu cérebro tive de fazer aqui uma divisão de esquecer um bocado a polémica toda e os problemas todos. Sim. Para conseguir apreciar um bocado a obra por si mesmo.
Já estás a jogar um produto que, apesar de tudo, já levou uma porradona de patches em cima
já.
Na consola superior, não é?
Completamente.
Yeah. Eu não tenho dúvida nenhuma de que existe aí um ótimo jogo debaixo dessa cena toda. Eu só quero é que a poeira assente, eles lancem uma versão PS5. Eu quero a experiência que eles queriam que fosse. Eu basicamente vou esperar por essa versão, mas quero muito jogar isso.
Acho que vais esperar por muito
tempo. Eu acho que
tempo.
Sim, eu acho que vai ser muito tempo.
Tipo, o último roadmap que eles mandaram foi: fizemos dois updates em 2020 e 2021, não é? E agora o futuro é: vamos fazer updates. Vão acontecer coisas e cenas vão ser feitas e coisas acontecerão. Pronto.
Provavelmente tipo, nunca... de um momento para o outro dizem que saiu e pronto. É sempre a cena assim.
Tipo, eles estão a levar, eles levaram com dois class action suits de investidores que foram juntos num só, porque enganaram os investidores e os consumidores também, claro. Mas enganaram os investidores do estado das coisas, etc. Isso.
Mesmo assim,
os investidores que têm uma coisa, aliás, a única coisa que os investidores têm é dinheiro.
Sim.
Portanto, eles podem fazê-lo.
Sim, sim. Se há coisa que podem, há. Mas é que a cena incrível é que as expectativas para as vendas do jogo eram tão, tão absurdas que o jogo ficou aquém das expectativas em vendas. E mesmo assim foi o melhor ano de sempre da CD Projekt Red.
Mas a custo do quê? De uma reputação?
Aí é que, entra a cena, que é... Ok, este vendeu imenso por causa das cenas todas que já falámos, deles esconderem versões, etc. Mas o próximo vai vender isto? Não sei. Eles têm que trabalhar para recuperar essa imagem.
Para recuperar completamente,
Eu acho que se vão fazer isso... é um bom estúdio, obviamente. Eu espero que sim.
Eu queria terminar com um off-topic muito rápido, que é estou a ler o Maus, do Art Spiegelman.
Fixe.
Isto é um livro de uma novela gráfica dos anos 80, e ele conta as histórias do pai dele, dos tempos que estava na Polónia, durante a Segunda Guerra Mundial, e eu ainda comecei a ler, mas eu já estive a comprar isto há imenso tempo, mas era sempre um preço absurdo, era ridiculamente caro.
Eu já olhei tanta vez.
E finalmente encontrei um preço de gente e comprei, estou a começar a ler. É isso.
Eu também só queria dizer que eu lembrei que joguei só mais um jogo, finalmente joguei o Tetris Effect, aquele jogo é uma obra-prima, incontestável, um dos melhores jogos de sempre.
E vai jogar com amigos?
Não, é o Effect, não é o Connected. Eu acho que o Connected só saiu no Xbox.
O Effect não dá, né?
A jogar o onde? No Game Pass? Do PC?
Não,
o Effect saiu na PS4.
Sim, mas não tem update de Connected?
Não, porque são dois jogos diferentes. Acho que o Connected é uma coisa à parte, se eu não me engano.
Ok.
Eu penso que é exclusivo Xbox. Não tenho a certeza. Obra-prima.
Nice. Mas tu tens Game Pass, não tens?
Eu não.
Tenho Xbox.
Não, Game Pass para PC.
Ah, não, eu não sou com PC também. Se tivesse um bom PC, talvez.
Bom, vamos para as notícias, meus amigos. Estamos na altura do ano do E3.
Da
conferência E3.
Não é um Expo, é uma Expo.
É que agora também já não é uma Expo, não é? É uma Experience.
Ah, é uma Experience. Só me deram isso. Mas aplica-se também.
Mas é uma experiência também, não é? Uma experiência. Mais ou menos, né? Estamos aqui a anunciar, estão a começar a anunciar muita coisa, muitos vai, streams. Não,
arranca no dia em que este podcast sai.
Certo, mas é um E3 da caca, é isso que eu quero dizer.
Se vai ser da caca ou não, é assim, é inevitável, mas...
Mas é um E3 na caca no sentido em que estão a acontecer muitas coisas que não são bem E3, mas que depois a fingir que são E3, basicamente,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Porque isto é uma E3 é tipo... Agora parece que estamos a dizer E3 como quem diz, pá, estamos aqui na altura da Páscoa, não é? Páscoa sei lá...
Porque tens dois eventos a acontecer em simultâneo. Que não são a mesma coisa.
Exato.
E na verdade, amanhã o que arranca é o Summer Game Fest, nem sequer é E3, portanto, no fundo, amanhã não penso.
Amanhã que é hoje, ou seja, no dia em que
hoje
sai.
Hoje, dia de. Yeah, exato,
hoje às 7. Às 7 da tarde vai haver a conferência ou a apresentação do Summer Game Fest. Ou seja, vai haver trailers, vai haver anúncios, vai haver coisas. Potencialmente fixe, não faço ideia.
Epá, a julgar pelo Game Awards, eu estou à espera de apanhar uma valente seca. Vamos ver.
Pá, o Jeff Keighley, eu acho que apanhou um tweet qualquer dele. Ele está a fazer grande hype disto, né? Countdown, etc. Mas,
claro.
Mas também já acho que já fez aí um aviso para termos poucas ou menos expectativas do que deu em outros anos, não é? E acho que isso está a ser uma coisa muito deste E3. Toda a gente está com a noção que os jogos estão a ser todos adiados, ou que são poucos os jogos que estão prontos para ser lançados agora. Yeah. Então os anúncios são sempre um bocadinho underwhelming, potencialmente. Se não tiveres cuidado com o que estás à espera. Yeah. Eu vou ver hoje às 7. Depois ainda vai ver. Pronto, eu só queria se calhar fazer aqui um recap do que é que vai acontecer. Basicamente, a Ubisoft vai ter uma apresentação no sábado, dia 12 de junho, às 8. A Xbox e a Bethesda vão ter uma apresentação no domingo, dia 13 de junho, às 6. Square Enix, domingo, dia 13 de junho, às 8h15. Nintendo Direct, dia 15 de junho, terça-feira, às 5. Estou com alguma pica
a cena que eu estou mais entusiasmado.
E depois um EA Play 2021, dia 22 de julho. Não sei se isto é uma 22
de julho, a sério?
Não sei se isto é uma gralha ou não, mas eu estou a ler...
É capaz de não ser, meu, porque isto está tão afastado agora, sei lá.
Yeah. Quem quiser ver um recap destes horários todos, a Eurogamer Portugal tem um resumo fixe, uma tabelazinha com todos os horários, que é o que eu estou a usar e vou seguir pelo menos para ver aqui alguns dos streams. Mas já, Nintendo, estou com alguma pica, 40 minutos.
Existe potencial de vermos Breath of the Wild 2 e só isso para mim... Eu não preciso mais nada.
Epá, já está na altura do Breath of the Wild 2, graças, foda-se.
Já está, já preciso.
Já estou um bocadinho a morrer para que digam qualquer coisa sobre esse jogo.
Yeah.
Eu não. Desculpa.
Zero entusiasmo do Pina.
Pina,
qual é que era o jogo da Nintendo que te deixava agora? Tipo,
isso é como dizer que louco. O Batman é estúpido. É uma opinião parva e incorreta.
Não, porque pá, o Batman é só um estúpido.
É só um gajo, pá.
Sim, qual é o jogo que te dava pica a ouvir neste Nintendo Direct?
Pikmin 4.
Ok.
Ok, não vai acontecer.
É possível. Eu acredito no Pikmin 4.
Olha,
acreditas no Pikmin 4? Okay.
Olha, por falar em Pikmin, eu por acaso joguei um bocadinho, não colou muito, mas pode colar com outras pessoas. Há aí um outro jogo, eu não sei em que plataformas é que está, na verdade. Acho que está na PlayStation. Portanto, ainda se calhar interessava-te. Um jogo indie chamado Wild at Heart.
Isso é um filme okay. com arte.
Eu pelo menos curto bué da arte, bué da fixe, bué bonito. E é um Pikmin indie, basicamente. Okay. Tu és um miúdo e tens Pikmins e atiras Pikmins para eles matarem criaturas e destruírem pedras, etc.
Deviam ter todos a cara do Nicolas Cage.
Depois era o que eu ia dizer. Isto é o Wild of Heart. Eu procurei na Google. A primeira coisa que apareceu é o filme do David Lynch.
Wild at Heart game.
Game.
Tens por game.
Mandas Nicolas Cage.
Ah, eu acho que eu sei o que é isto. Ok.
Muito bonitinho e Pikmin. Muito inspirado em Pikmin.
Ok, cool. Obrigado.
E é isso. Pronto. E3 está a acontecer.
Yeah.
Cool.
Para a semana. Espera, a Nintendo Direct é em que dia da semana?
É terça-feira.
Ok, 17. Então, excelente, porque quando gravarmos o próximo episódio já está tudo cá fora. É tipo uma
tudo.
Porradona de novidades, fixe.
Exatamente.
Porradona.
porradona. Entretanto, EA revelou o novo Battlefield, vai se chamar Battlefield 2042.
Yeah.
Vai ser só multiplayer, não vai ter single player, não vai ter Battle Royale, vai ser um multiplayer com 128 pessoas à batatada. E acho que
é um número tão grande.
É uma aposta assim para o futuro de Battlefield, devem crer que isto seja um sucesso do caraças, obviamente. É um bocado estranho, porque é dos poucos jogos que pode anunciar que já não tem single player e ser aplaudido. E isso é aplaudido pelas pessoas que gostam de Battlefield.
Eu acho que o pessoal que joga, ainda, por exemplo, se for Call of Duty, o pessoal do Call of Duty ainda há sempre uma facção de pessoas que de facto curte a história, o modo campanha. Eu acho que isso não existe para o Battlefield.
Até o Call of Duty já fez esta decisão, tomou esta decisão.
Já, e não correu muito bem. Foi com o Black Ops 4, que é um bom jogo, mas que foi criticado pela falta disso, e logo assim voltaram com campanha, e toda a gente diz que é das melhores campanhas, que foi o Modern Warfare. Eu acho que aquilo que eu ouço sempre é que o Battlefield, tipo, saltasse-me um bocado a cagar.
Yeah. Acho que o pessoal, pelo menos as reações no geral que eu tenho ouvido é, pá, eu jogo 3 horas ou 4 de single player e depois jogo 72 de multiplayer.
Portanto, eu acho que é mais isso que acontece.
Na verdade, enquanto negócio faz todo sentido,
e nunca foi está a cagar para o single player. Eu lembro quando foi lançado o Battlefield 1, a história também teve críticas por ser tão desconexa e tipo, jogas com várias personagens e não há propriamente um fio narrativo. Portanto, eu não sei, a mim, se é aquilo que as pessoas vão para o Battlefield para jogar multiplayer, não, honestamente não me parece nenhum choque.
E pronto, no dia de gravação acho que vai haver aqui uns anunciozinhos também pequenos, não sei, mas é isso. Mais más notícias. Um dos criadores do Sonic, que agora esteve por trás do jogo Wonderland, é assim que se chama? Wonderland. Balan Wonderland, acho que é assim que se chama o jogo.
É Wonderland? Não.
É Wonderland. Wonderland World?
Espera, o da Alice é qual? É Wonderland ou Wonderworld?
Nós não sabemos nada.
Alice in Wonderland.
Então o outro é World. Pronto.
Então este é Balan Wonderworld.
Yes. Foda-se,
nunca. Mas porquê que é Paul? Porquê que é Paul? Há o NTSC também?
Paul? Balan.
Balan.
Balan, eu ouvi Paul World. Não, Paul World. Balan, mas...
Bem, eu vou ter que pesquisar o nome do jogo, né? Balan.
Que horror.
Balan Wonderworld.
Mais uma vez, Super Pop, sei que é ser a fonte fidedigna de informação semanal dos vossos videojogos.
Tens o Paul World.
Que é mas isso, já vamos falar sobre isso. Balan Wonderland. Wonderworld, caraças. É um platformer que saiu agora há muito pouco tempo, 3D. E que foi muito mal recebido e honestamente tem um ar repugnante.
Sim. Tem um ar super... Não sei se vocês jogaram a demo, tem mais... mas eu joguei e foi qualquer coisa.
Tem um ar tão datado, tão um jogo de PS2 que...
Sim.
Que é um bocado perturbador. E era assim uma grande aposta deste... do senhor Yuji Naka. De assim um grande regresso, se ele tiver aqui um sucesso, vamos lhe dar mais trabalho. E acho que isto foi tão mal recebido e deve ter vendido tão pouco que pronto, ele saiu da Square Enix, não sei se já tinha dito. E é isso, houve assim um bocadinho uma onda de tristeza que é tipo, estão um dos gajos por trás de Sonic,
mas a cena nem é
não conseguiu.
Sonic, pessoal, acho que associa mais é o Night into Dreams.
Sim, que é muito parecido o jogo, aliás.
Sim.
Visualmente. Não sei se vocês jogaram isso, mas...
Não.
Pronto. E é só um bocado deprimente. Ele fez assim um post a dizer... Bom, é isto a minha carreira.
Não.
Adeus.
Funcionou.
um tweet bem triste.
É pena. Eu tenho pena porque eu acho que havia paixão claramente. Mas
Que idade é que tem o Yuji Naka?
Deve ter uns 50 e tal, não sei.
Pai.
É daquelas cenas tipo... Por um lado é triste, por outro, pá, se fazes jogos de merda, se calhar já não estás muito. Já, a tua cabeça já não funciona muito bem, não é? Sei lá.
Se calhar.
É um bocado. É agridoce, não sei como dizer isto.
Não sei. Será que a Square Enix não lhe deu dinheiro suficiente? Ou a equipe era muito pequena? Não sei. não sei, é estranho, é estranho.
Yeah. Acho que o jogo tem mesmo assim graves problemas de design e...
Eu joguei a demo e a demo acho que dá para perceber tudo. É pena, mas é exatamente isso. Yeah. Parece um jogo... parece um jogo que eu jogaria, tipo, compraria, tipo, naqueles cestos em que estão a vender jogos na Vorten ou na Fnac por...
E provavelmente
por 10 euros ou assim na altura da PS2 e penso, o que é
mais barato até.
E é o que vai acontecer no Media Market daqui uns tempos, 50 cêntimos.
E depois, quando estiveres com ele, levas esse jogo com o autocolante a dizer tipo bargain, basket bargain,
bargain bean,
bargain bean, e ele assinar e a ver o autocolante lá e a mim assinar mesmo por cima do autocolante.
Vale ainda mais, vale bem mais dinheiro.
E com o preço ainda colado lá, tipo a 12 euros ou 99 cêntimos.
E já é uma revenda e tem tipo um autocolante por cada revenda. E são tipo.
Tem um autocolante que diz que eles te pagam para tu levares o jogo ali para fora. Okay. Tem um preço negativo.
E o pior disso tudo é que ainda está selado.
No lodo completamente.
Tipo, mas é usado tipo 3 vezes.
E mesmo assim está selado. Uau, incrível.
E mesmo assim está selado.
O poder do Colin.
Balan Wonderworld. Outra notícia. Que isto aqui para mim é só uma frase, porque eu nem sei bem o que é este jogo, nem me interessa. Rainbow Six. Um jogo que ia se chamar Rainbow Six Quarantine. Passou a ser o Rainbow Six Extraction.
Não, parece muito melhor o primeiro nome. Parece muito melhor.
Por que será?
Mas muito, muito melhor. Tipo, Quarantine é tipo perfeito.
Epá, nesta altura, acho que tá, não custa nada.
Melhor só. Já toda a gente acho que passou. Claro. Antes de ser Quarantine, passou. Aliás, antes de ser Extraction, passou a ser Rainbow Six Pandemic.
É perfeito, é perfeito.
Yeah, e eles me mudaram para Rainbow Six.
E eles andam todos com uma máscara daquelas azuis. E tu tens de estar sempre a manter o distanciamento social entre todas as personagens.
O jogo não tem melee porque tu não te podes aproximar de ninguém. Então,
E o objetivo é para ir dentro de casa, mas ficas lá.
Ficas lá quietinho.
E não houve o título que era o Rainbow Six Millions of Deaths in Brazil.
Oh meu Deus!
Luís. Isso agora foi ao lado.
Luís está com piadas de super-homem, piadas de política. Bom, político.
Humor negro.
O
Rainbow Six Extraction é um nome.
A praia fez
mais...
mal, Luís.
Exato, foi o solinho todo.
É um título mais safe, mais seguro, certo? O que ias dizer, Pino?
Não sei, eu ia dizer que Rainbow é o nome perfeito para lançar durante. Estamos no Pride Month ou Pride Week, vem aí.
Uhum.
E sendo o nome Rainbow Six, seria o jogo perfeito para lançar nessa altura. Acho que eles estão aqui a perder uma oportunidade perfeita de marketing.
Eu acho que alguém já deve ter feito isso de alguma maneira.
Talvez.
Mas, estávamos a falar há bocado de PAL. Saiu um trailer de um jogo chamado PAL World.
Outra vez isto.
Já não falámos deste jogo?
Não, nunca falámos sobre este jogo. Ah, ok.
Luís, estás sempre a falar deste jogo, Luís.
Balan Wonderworld. Não, PAL World, vale a pena verem o trailer se vocês estão a ver este podcast, porque é muito estranho e difícil de escrever, mas basicamente é um Pokémon.
Com a capas.
Onde... Com a capas, já, com Kalashnikovs. Os Pokémon Trainers têm armas e matam pessoas.
Está ok, mas não tenho interesse.
Se não fosse as armas, eu tinha algum interesse.
A cena é que eu acho honestamente que este trailer e este jogo foi engendrado para este tipo de reações.
Pois é capaz.
É porque há uma das cenas que mais me chocou no trailer é que tu vês uma data de. Vá, vou-lhe chamar Pokémon, que se foda. Acho que no jogo chamam Spells, pronto, whatever. Uma data de fake Pokémons. A trabalhar tipo numa fábrica, vai dar tristes e a chorar. E eu fico a pensar: nós chegamos lá com AK-capas e libertamos os Pokémons. E depois, se tu fores ver a descrição do jogo na Steam, não, tu é que os metes a trabalhar para ti. Portanto, tu é que provocas aquele tipo de situação aos teus Pokémons. Portanto, eu acho honestamente que este jogo foi engendrado para toda a gente ficar em choque E tarde na atenção de toda a gente. Isto é muito estranho.
É tão estranho porque, tipo, o jogo tem bom aspecto, tem valores de proteção. Sim. Depois tem aquelas armas que não colam. Parece super falsas.
Yeah.
Parece um mod daqueles em que é o Skyrim com um comboio a voar. Estás a ver?
É que nisso sequer tem o aspecto de uma arma do Fortnite. Tem aspecto de uma arma tipo real. É muito estranho.
São armas pretas horríveis. Muito estranho. Palworld, recomendo verem esse trailer.
É uma viagem.
Mais, Overwatch anuncia crossplay em todas as plataformas. Uhum. Isto ainda não era possível.
Pelos vistos,
até
não.
Agora.
Porque a Nintendo gosta do seu dinheirinho. A gente já falou sobre isso, não é? Quer
dizer... E a PlayStation também, não é?
Ah, eu disse a Nintendo. Desculpa, eu queria dizer PlayStation.
A Sony.
Toda a gente gosta do seu dinheirinho.
Eu também adoro o meu dinheirinho.
Sim, sem dúvida. Mas a Sony gosta mais do que os outros, aparentemente, no que toca a isto.
E, por fim, última notícia. Esta aqui eu diz-me muito. Saiu um novo Bond. Isto já tem um bocadinho a ver com estes anúncios da E3, mas saiu aqui um trailerzinho ou um vídeo sobre o Playdate, que é aquela consola que vem aí. Não sei se lembram, mas nós falámos disto há algum tempo atrás neste podcast. É uma consolazinha amarela com uma manivela à direita. Aquilo parece assim um Game Boyzinho pequeno. Com uma manivela. E o conceito daquilo é que vai ser lançado, as pessoas têm a consola em casa e, semana após semana, recebem novos jogos por Wi-Fi, jogos indie, developers bastante conhecidos, e está com um catálogo bué da fixe. E pronto, lançar um vídeo com mais notícias. Eu estou bem vendido, eu acho que honestamente vou comprar isto.
Estou super vendido para isto.
Os primeiros jogos tem um jogo do Keita Takahashi, tem um jogo do Lucas Pope.
O jogo do Lucas Pope está com um ar bué da fixe, meu.
Está muito a giro, por acaso. Faz lembrar o The Border, como é que se chama?
Papers, Please.
Faz lembrar o Papers, Please, mas com monstros em Marte. Tipo, parece incrível. Eu fiquei mesmo, ele não mostrou muito, ele disse, realmente eu não tenho muito, mas consola... aquele colecionismo de querer jogar uma cena e tipo, é incrível.
Eu acho que vou perder, eu não sei, já sabe o preço? Não.
É 179
dólares.
Sabe-se os dólares, não sabe quanto é que é em euros,
não sabe. E portanto, e alfândega?
350 euros.
Não, pera, quantos é que vocês disseram?
402.
Eu dou, se for perto.
Não, mas ó Rui, mas é que depois tem. E é a alfândega, tu tens que mandar vir aquilo de fora, vai ficar preso na alfândega e tens de pagar.
Espero para ver o que é que, se alguém pega nisto para o mercado europeu, não é?
Claro.
Epá, eu não sei, man, tipo, eu acho que mesmo assim não sei se vou resistir, porque acho que está mesmo fixe, está com arte fixe, está com um design bada fixe, a filosofia é incrível, eu acho bada fixe, tipo, termos assim mini jogos de gajos e pessoas que têm feito jogos e não só...
E todas as consolas são dev kits, a gente pode fazer jogos para a consola.
Eles anunciaram um engine, um motorzinho chamado Pulp, acho eu.
Não é Pulp.
Isso é o Lucas.
É o Pulp.
Era um engine no browser, mas não se chamava Pulp.
É o
Pulp. Não é nada.
É o Playdate Pulp, meu.
Não é nada.
Tu é que não és nada, meu. Estou a dizer que é, meu. Escreve aí, Playdate Pulp no Google, caraças.
Não vou escrever.
eles vão
o pulp.
É isso?
Não é pulp.
Mas eu estou a dizer
pulp.
Não, estás a dizer pulp.
Ok, metam nos comentários. O Luís disse pulp ou disse pope? Por favor,
estou a dizer pulp, tal como o criador de jogos Lucas
agora
Pulp.
Agora disseste pulp. Mas ao caso disseste pulp.
Agora só estás a deixar a cena mais confusa ainda.
É o Lucas Pulp. Bom,
não conhece aquele filme chamado Pulp Fiction?
O Pulp.
Muito bom.
Bom aspecto. Vai estar em pré-venda a partir de julho. Eles vão anunciar uma semana antes quando é que as vendas já abrem. Não sei, ainda falaram de outras coisas, alguns acessórios, tipo uma basezinha à qual tu podes agarrar a tua consolazinha, aquilo carrega a tua consola, okay, e ainda podes pôr uma, ainda tem um espacinho para pôres uma caneta, e ainda tem colunas para dar áudio, tudo bem da fixe. Eu gostava de ter essa cena também, vou perder bem dinheiro nesta merda. E deram a entender que o que nós estamos aqui a pagar com os 179€ é a consola e uma season de jogos, ou seja, já está um catálogo...
24 jogos.
Yeah, yeah. 24 jogos, dois jogos por semana, e que depois disso, provavelmente, imagino eu, vais pagar por uma nova season, acho eu, se quiseres.
Mas, não sei, mas os jogos não tenho desaparecem, certeza.
Eles aparecem, os jogos aparecem, tipo, ele dá-te um plink e já tens o jogo.
Não é isso, não é isso. Eu estou a dizer, é tipo, imagina, estamos na Season 2, Season 3 desse catálogo. Os da 1 desaparecem? Não, para não. Deixa ter acesso a eles.
Acho que ficas com os jogos.
Yeah, eu também não acho,
é tipo,
não vi,
imagina
nada
que eu compro esta cena daqui a 2 anos. Não deve ter só acesso àquilo que...
Não me parece que seja esse a cena. Se, okay. Até porque se fosse, aquilo ia ser hackeado até mais não.
Ah, sim,
e vai ser hackeado até mais não.
Vai ser na mesma, garantido.
Tipo, não, esse tipo de cena não vai funcionar para este tipo de nicho.
Não me parece.
E portanto, bom conceito, estou com pica e bora, vamos a isso.
Bora,
vamos e a isso. E é tudo, não é?
Vamos a isso.
Temos facto de parte ainda.
O facto parvo é voltar a fazerem rebobinar e ver o início do episódio.
Okay.
Exatamente. Não, don't be kind, don't rewind.
Ok, obrigado a todos. Não temos mais notícias para vocês. Há aqui algum plug final? Não? Coçar o olho, ok.
Tudo não, aproveitem
a sejam felizes. Out of Line sai dia 23
de junho.
23
de junho.
Out of Line, 23 de junho. O que disseste, Rui?
Só disse, pá, aproveitem a 3 que os vossos desejos saem todos cá para fora. Essa cena toda.
Exatamente. Usem máscara, tenham cuidado convosco. Está quase a acabar este inferno do Covid. Acho eu. Estou quase a ser vacinado.
Prontinho.
Beijinhos a todos. Deixem comentários, mandem coisas fixas para superpapseca@gmail.com. Próxima quinta estamos cá outra vez para falar sobre videojogos.
Uhul.
Beijinhos a todos.
Tchau, tchau.
Tchau.
Cavalo.
Mantenham a cor instaladiça.